Bem-vindo ao podcast do Arquiteto, podcast destinado a estudantes de arquitetura, arquitetos urbanistas e entusiastas da arquitetura de uma forma geral. Meu nome é Rafael Fischer, sou o criador do podcast do Arquiteto. E no episódio de hoje eu vou te dar 3 dicas que você pode aplicar na hora de fazer o seu currículo como arquiteto e como, principalmente como estagiário de arquitetura, como estudante de arquitetura em busca de um estágio, no caso, né? Então, 3 dicas básicas que você pode verificar aí no seu currículo, se você já tem ou se está pensando em montar um, que você pode aplicar para fazer um currículo bacana e que esteja de acordo com o que as pessoas, os empregadores esperam. Mas antes, eu gostaria só de lembrar que você pode mandar sua dúvida, sugestão, crítica e participar do podcast do Arquiteto pelo Instagram, no @podcastdoarquiteto ou no @ficherafael, que é o meu perfil pessoal. E você pode também compartilhar os episódios do podcast do Arquiteto com seus amigos, colegas, parceiros, enfim, pessoas conhecidas que se interessem por arquitetura. Eles vão ficar bem felizes de ouvir um novo podcast sobre arquitetura, eles vão poder ouvir esse podcast lavando louça, falando com o namorado, falando com a namorada, enfim, quando deixar fazer uma coisa que não precisa de muita atenção e otimizar o tempo, obviamente, né? E eles vão ficar felizes com você por ter indicado, por você ter indicado um conteúdo bacana. Você vai ficar feliz por ter feito uma coisa boa por um amigo, para um colega, para uma pessoa próxima. E o podcast do Arquiteto agradece porque também acaba ajudando o podcast a crescer. Então, sem mais delongas, aqui vão as 3 dicas que você pode... Três dicas que você pode aplicar na hora de fazer os seus currículos de arquitetura, para arquitetura. Bom, a primeira dica, ela tem tudo a ver com objetividade. Então, primeira coisa, você tem que apresentar no currículo algumas informações e essas informações devem ir direto ao ponto. Quais seriam essas informações? Bom, pode ser experiência profissional, pode ser a formação acadêmica, pode ser as habilidades que você já possui, né? Sabe mexer em algum software, em algum programa e tudo mais, alguma coisa que você notadamente tem, uma habilidade. Dados pessoais também, por que não, né? Idade, onde nasceu, onde está estudando e coisas do tipo. E é basicamente isso. Seu objetivo é apresentar essas informações principais, porque no fim das contas, a pessoa que vai ler o currículo, ela vai estar interessada basicamente nessas informações. O que tiver de resto ali, ela pode ou não, eventualmente ver ou não, mas de forma geral, as pessoas quando vão avaliar um currículo, elas gastam muito pouco tempo avaliando o currículo, porque tem vários currículos. Então, quanto mais objetivo você for, melhor. Então, nesse sentido, apresentar as informações principais é importante. Ir direto ao ponto é importante, né? Então, evitar devaneios, evitar coisas que não necessariamente agregam a função, ao cargo que você está concorrendo, que não tenham muito a ver com a empresa, com as empresas que podem vir te contratar, enfim. E aí vale, de repente, você até adaptar o seu currículo, né? Você tem um currículo base lá, e adaptar ele em função do cargo da empresa que você está enviando, que você está se candidatando, né? Ah, e lembrando que você está se candidatando, você não está aplicando, tá? As pessoas, meu Deus, isso me dá muita agonia. As pessoas falando, você vai aplicar para uma vaga. Vai aplicar o quê, cara? Você vai aplicar uma seringa, uma agulhada em alguém? Aplicar é outra coisa. Enfim, o pessoal pega o apply, né? To apply, que é o verbo em inglês, que quer dizer concorrer, né? Se candidatar. E traduz para português falando, eles falam aplicando. Aplicando em português é outra coisa. Enfim, nunca fale aplicar, tá? Então, quando você for se candidatar para uma vaga, até perdi o que eu ia falar, tava o fio da meada aqui. Ah, tá, vá direto, seja direto ao ponto. E considere deixar de fora algumas informações a depender do cargo que você está pretendendo concorrer. E, obviamente, você tem que deixar de fora, isso aí você tem que cuidar, para deixar de fora informações que não sejam relevantes, né, de forma alguma, para a arquitetura. Então, a participação que você teve no Enea, no Eleia, né, você ganhou o concurso de shots do Eleia, não vale a pena colocar isso no currículo. A sua atuação como escoteiro, tá, é uma coisa bacana que você fez, te fez crescer como pessoa, mas para uma empresa de arquitetura, isso vai fazer pouca diferença. A menos que a pessoa que seja responsável pela RH, pela contratação, ela seja uma escoteira fanática e se identifique com você. Mas convenhamos que a chance disso acontecer não é tão alta assim, né? Então é melhor deixar de fora informações irrelevantes, informações pessoais que não tenham, pessoais ou profissionais também, mas informações que não tenham nada a ver com o campo de arquitetura. Ah, por exemplo, você é um técnico em enfermagem e agora você está fazendo arquitetura. Você precisa colocar lá que você trabalhou 5 anos no hospital e tudo mais. Não faz muito sentido, né? Porque em termos de arquitetura isso não faz muita diferença no fim das contas, porque é uma área totalmente diferente. Então esse tipo de coisa, deixar de fora esse tipo de informação irrelevante, também é bacana para tornar o teu currículo mais objetivo, mais direto ao ponto. Bom, a segunda dica que eu posso te dar é que você tem que tomar muito cuidado e garantir que o seu currículo ele seja muito legível. Então tem a ver com a legibilidade. O que isso quer dizer? Primeira coisa, estruturar as informações que você vai disponibilizar, apresentar no seu currículo de uma forma bem lógica. O que é uma forma lógica? Por exemplo, a gente mora no Brasil, a gente fala português, a gente escreve português, né? Tem gente que fala que a gente escreve brasileiro, mas enfim. Não, a gente fala português, tô zoando. Então o português ele funciona como? A gente começa uma frase sempre da esquerda para a direita, e a gente, conforme a gente vai fazendo as frases, elas vão crescendo para baixo, né? Então a gente começa de cima para baixo. Então respeitar isso, né, é uma coisa básica, né? As pessoas quando vão ler um texto, elas vão ler da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então colocar as informações organizadas dessa forma, né, de esquerda para direita e de cima para baixo, é fundamental. E eu falo isso parecendo uma coisa óbvia, mas é muito comum um arquiteto querendo ser diferentão, querendo ser criativo, mudar a ordem de alguma coisa, tentar inverter a ordem de alguma coisa, e isso torna a experiência de quem vai ler o currículo depois um caos. Né? A pessoa não entende nada que está sendo escrito ali, fica tudo meio que solto. Então, cuidar para esse tipo de coisa, né? Também cuidar com a questão dos recursos visuais. Então, se você vai fazer um gráfico, se vai fazer uma tabela, vai fazer uma coisa diferentona também ali para, de repente, mostrar as habilidades que você tem, né? Ah, você tem habilidade com tais softwares. Para cada software, você fez uma escala ali de 5 estrelinhas, né? Daí você fala, ah, esse software aqui eu tenho 5 estrelinhas, esse software aqui eu tenho 3 estrelinhas, esse software aqui eu tenho 1 estrelinha. Só cuidar com isso. Eu acho, particularmente, eu acho bacana, eu acho uma coisa bem visual, uma forma meio visual de se comunicar. Mas cuidar para que isso de fato fique bacana, para que não fique uma coisa meio estranha, que não fique uma coisa meio confusa. Então, de repente, buscar referências de gráficos que já tenham sido feitos antes e que funcionam de fato e que são bons, são bem executados, bem feitos, que transmitem bem essa informação. E para não cair naquela armadilha de você, de repente, querer propor uma coisa mais gráfica, visual, mas que, no fim das contas, só confunde as pessoas. E lembrando também, com relação aos textos, né? E tem muito a ver com a legibilidade. Bom, primeiro, não fazer erro de português, uma coisa bem óbvia, né? Não colocar erro de português jamais no currículo, porque isso é um matador de oportunidades. Se a pessoa perceber que você errou, que você não teve cuidado de revisar o teu currículo e escrever um erro em português lá, de português, com certeza vai pegar muito mal. Então, garantir que o português esteja perfeito. Mas também tomar cuidado com os textos, assim, ser conciso, ser objetivo, ser coerente, ser coeso nos textos. Então, não fazer um texto muito grande, desconexo ou que leva muito tempo para ser lido, enfim, de repente apostar mais em tópicos, em textos mais curtos, frases mais curtas, faz mais sentido para um currículo, principalmente de arquitetura. A última dica que eu posso te dar é relacionada à diagramação do currículo, e isso a gente é craque como arquiteto, né? A gente tem que diagramar pranchas, basicamente toda a entrega de projeto, e você pode aplicar nessas, o uso correto da palavra aplicar aqui, você pode aplicar as habilidades de diagramação de prancha para diagramar seu currículo. Então, por exemplo, você tem que terminar teu currículo, montar teu currículo, você quer fazer uma coisa diferente, quer fazer uma coisa bacana, criativa, beleza. Mas depois que você terminar de montar o teu currículo, coloca ele na tua frente e dá uma olhada nele. Vê se tá agradável visualmente. Vê se você sente orgulho daquilo, se você tá feliz com aquilo. Isso já é um bom indicador se teu currículo tá bom ou não. De repente, pega e manda esse currículo para outros colegas, para outras pessoas, pares, para eles darem uma revisada e te darem uma dica, falarem alguma coisa que você não percebeu, te darem uma opinião externa, né? Porque às vezes a gente também fica apaixonado pela nossa criação e a gente não consegue ver os defeitos da criação, e isso é um problema. Então, cuidar para que o CV, o currículo, esteja visualmente agradável. algumas dicas, por exemplo, você pode utilizar uma paleta de cores, você pode pegar cores que tenham a ver entre si, que funcionem bem entre si, né? Você pode procurar no Google, inclusive, paleta de cores bacanas, bonitas, que funcionam entre si, você pode utilizar aquelas cores. Letras, né? Fontes também. Tentar utilizar uma ou duas fontes no máximo e fontes que combinem entre si também, que dialoguem entre si. Então, não utilizar uma variação de 50 fontes diferentes no CV, né? Acho que é importante isso. Nunca utilizar Comic Sans também, porque Comic Sans, meu Deus, passa uma ideia de amadorismo e infantilidade absurda. Então, também, proibido utilizar Comic Sans. Isso aqui é uma cagação de regra, esse negócio do Comic Sans, mas é verdade. Comic Sans é difícil, é complicado. E se você for optar por fazer uma coisa criativa, né, sempre tenha em mente isso, as outras dicas que foram dadas até então. Então sempre, assim, você pode fazer uma coisa criativa, uma coisa diferente, mas tenha certeza que o teu currículo vai ser objetivo, ele vai ser legível e ele vai ser bem diagramado, mesmo com você fazendo essa coisa criativa. Então toma cuidado, não seja muito ousado, não seja muito diferentão aí, porque existe uma coisa chamada experiência do usuário. E a pessoa que vai ler o teu currículo, ela tem que ter uma experiência do usuário muito boa lendo o teu currículo, para ela ter uma boa impressão. Então, se você quer propor algo diferente, você tá arriscando, de repente. Então, tenha ciência que você tem que saber que a pessoa que for ler o teu currículo vai ter uma experiência agradável ao fazer isso, beleza? Então, era isso. Espero que você tenha gostado desse episódio. Episódio bem prático, no fim das contas, né? Dicas bem práticas aí que você pode implementar na hora de montar o seu currículo. Se você gostou desse episódio, compartilhe ele. Se você conhece alguém que está com dificuldade de montar um currículo, não sabe muito bem como montar um currículo, compartilhe ele também com os seus colegas, porque acho que eles vão tirar informações bacanas daqui. É isso? Beleza? Falou? Quer dizer, beleza? Falou. Beleza? Falou, então? Até mais.